As sociais-democracias surgiram na Europa a partir dos sindicatos, que vão, junto com os antigos socialistas, buscar o poder por via democrática, como ocorre na Alemanha no entreguerras e no Reino Unido. Possuindo grande influência na Europa, visto que lá os sindicatos são independentes do Estado e representam mais a base trabalhadora, muitos países, hoje, estão enfrentando crise com suas sociais-democracias. Áustria, França, Holanda, Suécia e Reino Unido, por exemplo, estão com partidos que se alinham à social-democracia, perdendo espaço nos seus cenários políticos nacionais. Será que essa queda é um fenômeno mundial? Quem responde é o Vinícius Vieira, professor visitante no Instituto de Relações Internacionais da USP, que fala ainda que essa possível queda se deve a um mal-estar.
Há uma tendência mundial, embora, como o próprio nome já diz, é uma tendência, então, portanto, não abarca necessariamente todos os países do mundo de uma vez só, enfim. Há um mal-estar com o modelo, né, de democracia como nós o conhecemos, né? Esse mal-estar, segundo os analistas, teria sido causado por uma série de fatores, desde a crescente desigualdade econômica até mesmo o surgimento, né, das redes sociais que permitiriam a articulação de interesses que antes estavam difusos e, portanto, não tinham um ponto, né, de convergência para se mobilizar. Mas também essa reação se deve ao descontentamento de boa parte da população com aquilo que nós convencionamos chamar nos últimos anos de globalização econômica, ou seja, aqueles que se veem não necessariamente piores em relação aos demais, mas acham que poderiam talvez ter ganhado mais com a globalização, estão reagindo em vários países do mundo, seja no mundo desenvolvido, seja no mundo em desenvolvimento, contra aquilo que também se convencionou chamar de elites governantes.
Em seguida, Vieira exemplifica quem faria parte dessa convenção chamada elite governante. Além de dizer que as pessoas querem ter o sentido para suas vidas, ressaltando o nacionalismo como o principal elemento para tal realização.
São burocratas, cientistas, professores universitários, intelectuais que, ao ver dessa massa de pessoas, da população, do eleitor médio, como nós falamos em ciência política, não mais representaria o interesse da população, mas teria se tornado uma casta que defende seus próprios interesses. Somado a isso, alguns analistas, eu tendo a concordar com eles, as pessoas também não estão apenas interessadas em ganhos econômicos. As pessoas também querem ter um sentido para suas vidas. E não há, nos últimos, digamos, 200 anos, um sentido para a vida das populações em geral mais forte que o sentimento nacionalista, que de tempos em tempos volta a aflorar. Foi assim no período entre guerras, foi assim posteriormente à Segunda Guerra Mundial, porém de maneira moderada, e vem sendo assim desde mais ou menos aí a metade dos anos 2010, talvez tendo começado esse processo na fase posterior à crise de 2008, da crise mundial de 2008.
O professor visitante do IRI fala sobre a recuperação do eleitor médio que a esquerda e centro-esquerda devem fazer.
O eleitor médio tem que ser reconquistado, vamos dizer assim, pelos partidos de centro, de centro-esquerda, mas no caso específico do Brasil, como a esquerda ficou muito associada à corrupção, e aqui não estou, reitero, fazendo um juízo de valor, mas descrevendo um fato, tem essa associação devido ao fato de grandes escândalos de corrupção terem estourado durante governos do PT. Talvez esse processo de recuperação por parte da esquerda do eleitor médio seja ainda mais demorado. Então o caminho para reconquistar os eleitores estaria nisso: reduzir a importância das pautas identitárias, não deixando-as totalmente de lado, porém, porque elas sim são importantes, mas ao mesmo tempo procurando ter um programa viável, enfim, na economia e, no caso específico do Brasil, dar uma resposta à corrupção E para não esquecer, claro, a questão da violência urbana, né, que também foi um ponto aí forte da campanha mais à direita do Bolsonaro, que, enfim, a bem da verdade, foi negligenciada pelos governos federais, até mesmo estaduais aí, nos últimos anos, inclusive nos anos do governo do PT.
Veira fala de mais um desafio para as sociais-democracias atualmente.
E um outro desafio para a social-democracia, ela tem que se reconectar com o trabalhador, que hoje não está mais organizado necessariamente em sindicatos, mas que tem problemas. É o trabalhador do Uber, é o trabalhador da economia aí digital, enfim, que não está organizado em sindicatos, mas que talvez enfrente problemas, desafios tão fortes ou análogos àqueles que os trabalhadores enfrentaram na época da Revolução Industrial e a partir da organização sindical galgaram espaços no poder e até mesmo conquistaram o poder via partidos sociais democratas.
Acabamos de ouvir o Dr. Vinícius Vieira, professor visitante do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Caio Santana para a Rádio USP.